Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? Começou o PFC Debate, o programa mais divertido e informativo que você pode ter na sua telinha, nos seus ouvidos, nas suas plataformas de streaming preferidas. Hoje nós vamos aqui com a nossa equipe em seis debater os assuntos que estão aí na semana, os mais importantes, os menos importantes, o que a gente quiser, na verdade, porque aqui ninguém manda na gente. E vamos apresentar nossa bancada de hoje com ela, Duda Pisa, que está recuperando-se da dengue. Tudo bom, Duda?
Oi, pessoal. De volta. Não inteira, mas tentando aqui retornar e responder algumas perguntas hoje.
Vai voltando aos poucos, né, Duda? Daqui a pouco você volta a correr. Por enquanto, você voltou a falar.
Exato.
Mais ou menos isso. Camila Rosa também está conosco. Tudo bom, Camila?
Tudo bem, Enio. Tudo bem, pessoal. É isso aí. Vamos de sexteto hoje.
É o jogo que tinha o sexteto ou era o quinteto?
Quinteto.
Era quinteto e virou sexteto depois quando o Tomate entrou.
Isso.
E hoje deve ter um só vivo, né? Talvez. Eu não sei. Não sei. Ana Carol Sommer também está conosco. Tudo bom, Ana?
Tudo ótimo. Boa noite. Hoje vou me estender um pouquinho mais. Agradeço ao pessoal que me escreveu, que ouviu e que rachou o bico com o meu silêncio, que falou mais do que mil palavras poderiam falar. Então é isso. Vamos lá. Bora responder perguntas. Pronto. Agora passo para minha colega Tainara.
Hoje eu já estava preparado. Se a Ana fosse falar ou não, estava aqui. O que, que vai vir? Agora já estou aprendendo. Tainara também está conosco. Tudo bom, Tainara?
Tudo bem, pessoal. Quando a Ana falou, eu assim, ó, tem duas chances. Ou ela dá só um boa noite, ou ela fica ali falando e eu tenho que esperar.
50-50.
É a terapia para trabalhar a ansiedade, né? A gente aqui se ajuda, então acho que cada um aí dentro da, né? É um pouco esse trabalho social aí que a gente faz também.
Exatamente. Falando em trabalho social, está aqui Marcos Boas. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, o meu forte é o trabalho social.
Eu tenho que fazer algum link, né? Mas então aí, pessoal, estamos aí nós seis, vamos conversar sobre tudo o que vocês quiserem aí no chat. Já temos várias perguntas que o pessoal mandou aqui, eu salvei todas elas. Mas antes de começar tudo mesmo, eu preciso saber de Ana Carol. Ana Carol, bateu seu RP nos 10 quilômetros ou não?
Batemos, em nome do Senhor Jesus, né? Não, corremos, né, forte, mas enfim, conseguimos, né, nossa primeira meta do ano. Aliás, eu vou escrever, vai sair o Race Report desse PR aí do fim de semana, então foi bem bacana, consegui gerenciar, dosar bem ali o ritmo, a cabeça principalmente. Obrigada, galera aí da nossa comunidade, que me deu altas dicas, Camila também, então foram essenciais aí também no meu bom desempenho.
Parabéns, Ana Carol, primeiramente.
Obrigada.
E conte para nós, como é que é correr forte para uma pessoa que evita correr forte? Ana Carol estava com esse objetivo. Ana Carol tem o sub 5 minutos por quilômetro no corpo, só que ela não quer. E ela quase conseguiu nesse de 10. Como é que foi, Ana, para mudar o mindset e ter os insights necessários to break this RP?
Break this PR. Olha, é verdade esse bilhete, né? A gente já tinha conversado, Naimara me expôs aqui, né? Já falando que um sub 4 já saiu duas vezes, eu que não quis, né? E aí aquilo me pegou, assim, um pouco. Eu fiquei, nossa, olha aí um paradigma que a gente tem que quebrar. Então, em Curitiba, pra quem não sabe, quando eu estive no Brasil, eu fiz um 5K, que saiu ali pra 25. E ali eu senti uma acidez, assim, eu falei, nossa, é isso que significa fazer força, sabe, um ácido, um negócio, assim? E eu falei, nossa, que coisa, mas não morri. Falei, olha, não morri com 5, então quer dizer que dá pra ir. E ali tinha uma coelha, né, de cadência para os 50 minutos. Só que os coelhos aqui, gente, sério, eles não conseguem fazer. São pessoas que provavelmente é um trote fazer 5 por quilômetro. Porque a mulher, com certeza, saiu mais rápida. Ela tava abaixo de 5. Aí eu falei, não, vou na minha, que não vou seguir essa coelha aí, que não vai dar bom. E aí eu fui gerenciando ali. E foi muito interessante, porque na segunda metade tem uma leve subida. E teve uma hora que foi ali para 5:11, depois foi para 5:22. Mas em vez, teoricamente, dizer, pronto, ferrou, já não vai dar, e aí já ia tirar o pé, e depois ia já pensar nas desculpas para depois. Falei, não, foda-se, vamos respeitar. No último, eu realmente pisei. E aí terminei, fiz o último KM para 4,40. Olha só que coisa bonita. Então tinha uma gordurinha para queimar, que aí eu cheguei, que o pessoal até perguntando se estava tudo bem. Eu falei, sim, normal, faz parte. Então foi muito na cabeça, realmente. Não faltou perna, não faltou cardio, mas era realmente a cabeça ali que eu realmente gerenciei a maior parte do tempo, como as dicas que o pessoal me deu, e aí saiu, né? Agora vamos ver. Agora a próxima meta é a meia. Então, será que conseguimos uma meia aí para 1,50, 1,52? Será? Veremos.
Então tá aí, ó. Você vê, né, pessoal? A gente fala aqui, corra do jeito que você quiser. O importante é você se divertir, mas o mais divertido é bater o recorde e correr forte, né, Ana? Vamos combinar, né?
A gente sobrevive, né? Acho que às vezes é isso que eu tô desmistificando, né? Porque e foi muito interessante, porque a Priscila, que é a minha treinadora, mais da parte mental e física, a Naimara é mais pra parte corrida. A Naimara é aquilo que vocês viram lá, vai sua fraca, né?
Como é que é a sua equipe multidisciplinar aí?
A minha equipe multidisciplinar hoje conta com duas treinadoras. A Naimara, que todos conheceram aqui, que é a parte de corrida, que temos aí já 11 anos de relação, né? Entre tapas e beijos, aquela coisa. E faz um ano que eu comecei a treinar fortalecimento com a Priscila Serapio, que também é lá de Curitiba. E a Priscila, ela sério, é um metaverso, é um troço muito louco, é um negócio muito louco, assim. E eu mandei uma mensagem pra ela antes, falando assim, Pri, pois é, vou fazer os 10 hoje. Ela, como é que você tá se sentindo? Eu falei, tô meio assim, né, fazer força, pra mim sempre é um desafio. E aí, ela me mandou uma frase, que foi uma das frases que eu fiquei repetindo ali em looping infinito. Atenção, corredores, atenção, colegas da bancada, que agora vem uma frase, não sou Camila Rosa, mas vou fazer uma frase aqui que vai impactar vocês. A força que você não treina é a força que você precisa ter. Olha essa frase. Cara, boa caiu frase, ali que eu falei assim, eu falei, gente, mas justamente, eu pensei nos meus treinos de força, que eu fazia repetições, às vezes, sem repetições, cadeira flexora ou sem repetições extensora, assim, para treinar justamente a persistência. Pensei nos treinos de musculação, nos treinos de corrida, eu falei, não, mas eu treinei, então eu tenho a força que eu preciso aqui. Então foi um lance muito louco, ele, muito louco. E aí eu fiquei repetindo aquilo na minha cabeça. E aí deu certo, ó. Então fica aí pra vocês um mantrinha, se vocês precisarem. A força que você não treina. Exato. A força que você não treina é a força que você precisa ter.
Olha aí. Em breve no Instagram da Camila vai estar postado
essa frase. Pode escrever. Daí dá os créditos pra coach Priscila. Isso. Priscila Serapio aí. Exato. Inclusive recomendo. Então tá aí, sigam coach Priscila Serapio, ó. Show.
Então tá aí, Ana Carol, que pegou as dicas e os insights lá no grupo do PFC que só fala de corrida, né? Que ajudou bastante ela também. E na descrição do vídeo do YouTube tem o link do Strava de todo mundo aqui do PFC. Então se você quiser lá, vai, porque a Ana Carol... eu exponho todo mundo. A Ana Carol, ela deixou aberto finalmente um treino lá e com um mapinha. Então vocês vão lá e dão seus kudos pra Ana Carol... Que ela merece dessa vez.
Ela
só dessa
merece.
Vez.
Ela. Bom, não, e o Enem ainda falou: vão lá que é raro ter corrida com mapa, porque realmente você sabe, eu vivo na esteira, né? Mas não, lá tem o mapa, tem tudo certinho, então. E obrigada, Maicon, aí pelas felicitações.
O Maicon falou aqui, ó. Parabéns, Ana, pelo RP, muito bom. Alguém fez RP esse ano aqui nesse podcast, além da Duda? Que a Duda fez, né? Na pista lá, mas a Duda é o concurso.
Essa é a regra, né?
Isso aí. Ó, e o que mais que eu ia dizer, só para complementar, então o tempo de Ana Carol foi 50:48, faltou pouquinho ali para o sub-50, então isso já está na cabeça dela em breve para as próximas corridas. Ó, você pode ser membro, você deve ser membro do nosso canal, né, por favor, que nem o Rodrigo Meleiro está aqui, ó. Deu boa noite, assim como a Dona Terezinha. Ela colocou a foto hoje, que tem o PFC. Essa foto é igual a da semana passada, Camilo, ou é uma nova? Eu não sei, da semana passada eu não lembro de ter me visto
eu
ali.
Eu não lembro, Dona Terezinha prontas dela, né? Mas vamos acreditar.
Vamos acreditar que a gente estava lá comemorando as bodas. E o Cozinha Fora da Caixinha colocou aqui, consegui pegar ao vivo. Boa noite, Maicon Cunha também está aqui, a Leila Rocha. E vamos lá. E aproveitando isso que eu falei do Strava da Ana, tem uma pergunta que chegou para nós, que já que a gente trabalha com essa aleatoriedade, Vamos para elas aqui. Vocês dão kudos para todas as atividades dos seguidores no Strava ou apenas para grandes feitos? Como é que funciona para vocês dar o kudo no Strava? Vocês dão sem restrição? Vocês escolhem os grandes feitos? Como é que é? Eu vou dar meu exemplo de como é que eu dou o meu kudo. Quando eu abro o Strava, eu dou uma atualização e vou vendo ali o pessoal que está vendo e vou dando sem muito critério, sabe? Eu só aperto e dou. É, eu não fico analisando muita
não
coisa.
Não é Instagram assim, que tu vai lá e escolhe o post que tu quer curtir.
É na aleatoriedade.
É. Conforme vai aparecendo no feed.
É, mesma coisa.
Mas se eu sei que essa pessoa não me dá o cudo, eu também não dou o cudo pra ela, não.
Dá o cudo é...
Tem que ser recíproco.
Tem que ser recíproco. Esse negócio de só você dar o cudo, uma hora a gente cansa de ficar só a gente dando cudo. Então a gente fala, não. Ou você dá o cudo pra mim de vez em quando, ou vai acabar meus cudos pra você, entendeu? Então assim, segura a onda aí também, assim, eu analiso se o... Se a pessoa tá dando cudo para mim frequentemente. Se não tiver, não tem mais cudo para essa pessoa também.
Mas quando aí, a gente sabe, né, Eli? Quando a gente sabe, às vezes tem pessoas que falam, vou fazer maratona, meia, ou tem uma prova, e aí passa ali, claro que... Não que eu vá analisar, mas digamos, às vezes vai até um comentário. Né? O comentário é, para mim, é o plus. É tipo, temos ali um vínculo, entendeu? Então o cudo é uma coisa assim, aí... Mas com comentário já agrega um valor, eu acho. É, principalmente quando é pra falar em correr, né? Que deixa esse comentário.
Quem não gosta de dar o cudo?
Aí não dá. Aí tá tudo certo.
É, mas acho que essa filosofia que ele pergunta aí sobre dar o cudo só em eventos especiais, é verdade. Que quando você põe uma prova, você vê que automaticamente as pessoas começam a dar mais o cudo pra você, entendeu? É
sim,
rápido.
Quando dá, né? Até teve uma matéria uma vez, eu acho que eu não lembro se eu fiz um vídeo disso no YouTube, na época que ninguém assistiu o YouTube do Por Falar em Correr, mas que era assim, as formas de você ganhar mais cudos no Strava qualquer, você faz alguma atividade muito, muito longa, ou prova muito longa, tipo maratona, sabe? Maratona, ultramaratona, treino longo, vai dar RP e vai dar cudos, e RP geralmente também, dependendo do que você coloca no título, atrai mais. É interessante isso, meus maratonas e meias que deu RP, tem muito mais cudos. Aí eu não sei se é o Strava que entrega mais, né?
Mas aparece felicitação, parabéns pelo RP. Eu acho que isso também ajuda, porque aí você vê que aquela prova, a pessoa teve um melhor desempenho. Mas assim, de analisar, de ficar, não.
Não, aí não, né? Aí é demais. Não. Eu gosto de entrar, eu vejo assim, pô, tal pessoa fez tal prova. Vou lá no Strava dela, espero que esteja aberto, porque tem que estar um Strava fechado. Você não precisa ter Strava se ele está fechado, certo? Então eu vou lá no Strava da pessoa e vejo, como é que foi a prova dessa pessoa? Eu gosto de ver como é que ela foi, onde é que ela quebrou, onde é que ela não quebrou. Eu analiso, eu faço análise lá, dependendo da pessoa, né? Marcos Boas fez a prova dele de 15 do domingo. Fui logo ver se ele está na meta para fazer a meia no tempo que ele quer. Eu fui lá analisar certinho. Então, isso eu gosto de fazer, né? Dependendo, eu pego pessoas específicas e vou lá ver. Então é isso, respondo. E aqui a dona Terezinha falou que dá todos os dias para a Camila.
Óbvio.
Minha mãe criou o Strava só para me dar cudo.
É igual a minha mãe. Às vezes quando eu vejo, 50 notificações novas.
Exatamente.
Foi quando a minha mãe lembrou de entrar no Strava, fez uma caminhada dela, deu tudo, tudo, tudo.
Às vezes fica uns dias, aí você vê uns 20 cudos lá, dona Terezinha.
Entrou.
Mudando de assunto, Ana, tu chegou a colocar o teu tempo dos 5 quilômetros lá naquele site lá, para ver quantos que ia dar o tempo de meia?
Não, ainda não. Nem fiz os cálculos aí, não.
Gente, me ajuda, qual é o site lá?
VDOT.
VDOT, que é o aplicativo. Mas pelo tempo de 50 da Ana...
VDOT, vamos ver aí.
Pelo tempo dela, acho que é para fazer 1,50, 1,50 e pouquinho. Abaixo de 1,55, com certeza, se manter a...
Ó, então já estamos lançando aqui a meta ao vivo, tá? E é isso. E assim, detalhe, hein? Detalhe, que eu me toquei semana passada, que eu me inscrevi para uma meia em setembro, e duas semanas depois é outra. Então,
tá bom.
Vamos ter que ver qual que vai ser a para ir buscar, entendeu? Porque Montreal é mais tranquilo. Quebec é a primeira metade, e ela sobe.
Montreal é a primeira.
É, Montreal primeiro, acho que vai ser Montreal, que lá eu já se consagrei, inclusive, né? Sim. No estádio olímpico, me emocionei, né? Quando passei por dentro do estádio, aquela coisa, aquela emoção mesmo, né? Nadia Comaneci e tal. E vamos ver, então.
As referências vão lá atrás, você tem
vão
que...
Vão lá atrás, nossas referências, né? Nossa idade entregando e é isso.
É isso aí. Bom, seguimos aqui, ó. Cozinha Fora da Caixinha falou assim, ó. Eu sinto a interface do Strava muito chata para interação, mas sempre dava o cudo pro Marcos e ele nunca me deu o dele.
Marcos, tem que dar o cudo.
Porque, assim, ó, aí eu tenho que ser sincero que eu não sigo todo mundo que me segue. Então,
tem isso também.
Você pode ser uma dessas pessoas, entendeu? No Garmin, eu não me importo de devolver o seguir, mas o Strava, Eu não sigo todo mundo que me segue, porque senão eu vou acabar perdendo de ver, tipo, as pessoas que estão mais próximas aqui, que eu, né, quero bisbilhotar os treinos. Quer dizer, que eu Exato. Quero acompanhar os treinos. Desculpa, eu usei a palavra errada, gente. Não, jamais, nunca falei isso. Então pode ser isso, Cozinha Fora da Caixinha. Você me desculpe. Fica aqui publicamente um cudão dado para você por todas as suas atividades aqui, entendeu?
Um cudaço, que é um cudo isso. Com abraço.
Isso, né? Um super cudo para você.
Muito bom. E daí, pessoal que quiser que a gente dê o cudo para você, lá no grupo do Por Falar Só em Correr, você coloca a sua atividade no Strava, diz, me superei, fui legal. Mas não... Mas momentos especiais, né? Que o cudo não é para dar direto se a gente não está te seguindo. Bom, vamos lá aqui, ó. E o Franz Hermann falou, tem que rolar uma reciprocidade no cudo, uma troca-troca de cudos, um troca-troca, exatamente. Tem que ter, senão complica. Bom, vamos ver aqui o que mais que nós temos. O Rodrigo falou que o cudos ele dá para quem põe foto.
Do treino? Ou que tem a foto no Strava?
Acho que é do treino. Você consegue carregar a energia para dar treino, né?
Do treino, às vezes eu coloco, assim, quando tem alguma coisa, mas não, nem sempre.
Ok, e agora vamos lá aqui. Aqui, ó. Fabiano Damasio é membro do nosso canal. E ele pergunta aqui, ó. Qual a opinião sobre os treinos solidários para arrecadação de doações neste momento? Muitos em sua região, aqui teremos em Criciúma no sábado. A opinião é que é muito legal e bacana, né, Fabiano? Aí você tem que, se tá tendo aí, o pessoal ajuda. Eu sei que em São Paulo vai ter, em um outro lugar tá tendo, né? Então você escolhe um perto da sua região e ajuda lá o pessoal do Rio Grande do Sul, que tá num momento bem complicado. Até para manter a parte séria, mas não tanto, é assim, ó. Sabe aquele presente que você ganhou da sua namorada, esposa, mãe, que você não gostou, mas você não pode dar nem jogar fora, e ele tá em boas condições? Agora é hora de você doar, que não vai ter... Ninguém te enchendo o saco. Não, você doou esse presente. Não. Você dá, mas tem que estar em boas condições, certo, pessoal? Então você doe e ajude da forma que você puder. E aproveitando esse link, vamos aproveitar isso aqui, já que tinha uma pergunta dessa que chegou depois aqui no Instagram, não deu tempo de eu colocar lá no grupo. O que vocês acharam da maratona de Porto Alegre ser adiada? O adiamento eu acho ok, né? Correto. Mas vocês acham que tinha que adiar ou cancelar e já faz para 2025? E, pessoal, isso é, né? Sabemos que tem vários compromissos aí, talvez, e tal, mas vocês acharam ok adiar? Vocês acharam que talvez adiar para o ano que vem? O que vocês acharam desse posicionamento?
Dando a opção de você poder jogar a sua para o 25 ou até para o 26, como eles fizeram, eu não vejo problema em eles manterem uma edição esse ano. Eu acho que seria... Eu não concordaria se eles falassem assim, olha, a única opção é você fazer na nova data. Tipo, você não vai poder jogar para o ano que vem. Aí eu acho que seria um pouco... Não vou falar injusto, porque, puta, falar que é injusto com alguém que está numa situação que não está lá no Sul, isso é injusto, mas... Eu acho que eu ficaria mais puto e falar, tá bom, fazer o quê? Faz parte. Mas eles deram uma opção de data e falaram, olha, se essa data não for boa pra você, joga pro ano que vem. E se não for boa, joga pro ano que vem, que é, tipo, retrasado pra frente, que eu quis dizer. E achei que isso é uma puta solução. Ou ainda pede um reembolso. Não vou te pagar agora, porque a situação tá difícil, mas eu vou te pagando conforme entrar uma grana. Então, assim, ok, põe a data. Quem puder ir, quiser ir, vai. Quem não quiser... Assim, a única preocupação minha é de acabar virar um evento, assim, pequeno para o que é a Maratona de Porto Alegre, o que vai ser uma pena, entendeu? Porque, por exemplo, eu já joguei a minha, que eu ia fazer a meia, eu já joguei para 2025, porque vai ficar 15 dias antes de Chicago, eu não vou para Porto Alegre para fazer um 21 lá em Porto Alegre, tipo, duas semanas antes. Então, sei lá, só espero que não vire um evento pequeno, mas sei lá, acho que não, acho que talvez eles possam até que eles... Pode ser que eles reabram inscrições, né? Se muita gente jogar pro ano que vem. Então, espero que não.
Sabe o que eu acho? Que, na verdade, pode ser que, apesar de estar em setembro, a prova ela se torne maior do que ela já seria, justamente por esse ponto de solidariedade e apoio.
É o que eu
muita
acho.
Gente que não foi, talvez vá se inscrever, vai querer ir. Exato. E vai dar um jeito de estar lá. Eu acho que, talvez, eles tenham uma... Eles já iam ter a maior edição da história agora em julho. Já tinha 20 mil inscritos. Eu penso que a tendência, algumas pessoas obviamente vão querer aproveitar o ciclo de maratona e tal para agora, né, para não perder, mas eu acredito que essa parte de solidariedade, de querer ajudar, eu acho que essa de setembro vai ser talvez maior do que já seria.
Não, eu acho que é isso, eu acho que tem uma gestão de expectativas, né, então como o Marcos falou, essa coisa de você dar uma opção, escolha, eu acho que é legal, digamos. É uma frustração para quem treinou e estava na expectativa? É, só que eu acho que considerando as razões que levam a essa decisão, isso é de menos, né? Eu acho que vamos combinar aí que, né, tem coisa mais importante no momento a considerar. E fica essa oportunidade de se ressignificar a prova, porque corrida a gente sempre fala muito essa coisa da resiliência, da persistência. Então, de repente, se existe uma possibilidade de associar isso a essa causa comum do Rio Grande do Sul, eu acho que a amplitude dela, é, sabe, não é só mais uma maratona de Porto Alegre, é a maratona de Porto Alegre de um ano que foi difícil, então que pode significar, assim, a recuperação, a esperança, de uma certa forma, né? Resta saber se daqui até, se é em setembro, é isso, Marcos, que você falou?
É, finalzinho de setembro, 28,
27, e daqui 28, até setembro, porque 20, vamos 29. Combinar, é ambicioso ainda, eu acho, considerando o tempo, mas pelo menos fica aí essa esperança, talvez, que ela aconteça com um propósito maior do que só, entre aspas, a corrida, né?
Exatamente. E caso não aconteça por, né, todas as questões que estão acontecendo lá, eu acho que o pessoal também vai ser compreensível, caso ela tenha que, vai ter que ir para 25, o pessoal vai entender também. E eu gostei que a organização, ela se posicionou e falou já com antecedência, não ficou esperando assim, vamos chegar pertinho para ver, que o meu medo estava sendo esse. Já vi muita prova assim, né? O pessoal espera chegar, vai dar, não deu, fizemos tudo que podia, e daí no dia lá, sexta, quinta, diz, o pessoal não deu, o pessoal já estava na cidade. Então gostei que pelo menos já colocaram lá na frente, lá para setembro. O pessoal que quiser fazer Buenos Aires e na sequência Porto Alegre vai poder emendar duas maratonas, vai ser uma beleza ali, você coloca no seu calendário. Certo? E continue ajudando aí onde você quiser, do jeito que você puder.
Antes da gente, aqui, antes da gente guardar esse assunto, diga. Só falar duas coisas.
Diga.
Uma que assim, eu achei que a atitude deles falarem com tanta antecedência realmente é, na boa, é muito louvável. Você vê, tem vários exemplos da galera fazendo na semana, como aconteceu em Manaus, como já aconteceu em Nova York, que é muito legal fazer com antecedência. Mas eu também imagino a dificuldade que é o pessoal que está organizando conseguir. Porque você imagina, eles têm que chegar na prefeitura, que seja alguma coisa assim, e falar, gente, eu preciso de uma data nova para eu passar pro pessoal. Você imagina, como é que você vai chegar na prefeitura de Porto Alegre num momento desse e levar para eles a preocupação de uma nova data de uma maratona? Tipo assim, então, vamos falar a verdade que, de uma maneira geral, o trabalho foi um negócio espetacular, tanto da organização quanto, sei lá, imagino eu que a prefeitura, pelo menos um, assim, esse final de semana tá livre, não sei se vai dar certo, mas coloca nesse aqui, a gente dá um jeito. Eu imagino que alguma coisa teve. Então, assim, isso foi muito legal. Mas eu também entendo quando o negócio acaba sendo muito atropelado. E a outra coisa que eu queria falar era, assim, uma coisa que eu tenho visto, que o pessoal com quem eu conheço aqui, que também estava indo para Porto Alegre, que já está vendo parte de remanejar voo, hotel e tudo mais, é que, de maneira geral, as hospedagens são bastante compreensivas, até porque eles também estão passando uma situação muito complicada. Mas as companhias aéreas, puta que pariu, desculpa a palavra, mas que desgraça de um setor desgracento, tipo, mano, não tem conversa. Você tá com a passagem marcada pro dia 13, eu quero alterar. É R$400, R$500 a alteração do trecho, é praticamente o que você pagou da passagem. Tipo, os caras não estão nem aí. Eu vou aproveitar que, no meu pequeno espaço de voz aqui, eu vou dizer que é de cair o da bunda.
O cudo da bunda que essas empresas aéreas
fazem. Tipo, desculpa, mas a ANAC não presta pra nada. Pra porra nenhuma. Tipo, não. E aí tá o grande mercado que se regula. Então, assim, essa merda, desculpa, mas pronto, falei, a verdade é essa. As empresárias são tudo umas bosta.
É isso aí. Tá certo. O espaço aqui é aberto, né? Não conseguiu ainda arrumar aquela passagem, Max?
Não, eu simplesmente larguei mão. Eu vou deixar chegar perto do dia 30, porque até o dia 30 o aeroporto tá fechado. Se até lá eles tiverem que remanejar meu voo, aí a culpa é deles e eu posso pedir o cancelamento. Beleza, aí eu tô resguardado. Se depois do dia 30 o aeroporto realmente reabrir e ficar tudo normal, aí eu vejo o que eu faço. Tipo, se vale a pena eu pagar remanejar o voo, se eu falar, foda-se, perco a passagem. Porque eu paguei R$600 na passagem. Os caras querem R$400 pra alterar o voo e eu não quero alterar o voo. Eu quero, tipo, beleza, fique com o meu dinheiro. Não me pode ficar. Eu só quero escolher uma passagem no futuro. Eles não querem deixar isso, então foda-se, fica lá.
Enfia o dinheiro no cudo, né?
Então.
Isso aí.
Mas se assim, alterando a data de julho para setembro, pode ter a chance de não ter as condições mais de tempo mais agradáveis, assim, né? Porque é como abril, né? Tipo, pode tá frio, como pode dar um calorão. Mas é claro que, tipo, nessa situação, a pessoa já tem consciência, né? Mas, tipo assim, quem que tava buscando essa prova como prova-alvo? É complicado, né? Mas aí deixa pro ano que vem, ou pro 2026, que eles deram uma opção, né?
Eu adiaria. Eu até tenho que fazer isso. Eu tô inscrito na meia, eu colocaria 25 ou 26, daí eu lembrava ano que vem, ou 2026, tem uma prova ali, daí eu faria.
Eu arriscaria fazer a maratona em setembro.
Até, aproveitando, estou fazendo muitos links hoje, foi mais de uma pessoa, dessa vez eu posso dizer, foi duas ou três, talvez, que vieram me perguntar depois que saiu a notícia de Porto Alegre. Enio, qual que é a diferença das duas maratonas de Floripa? Eu não quero perder o ciclo. E daí, a gente já falou lá no grupo do PFC, para quem não quer perder o ciclo e está tomando a sua decisão, você tem algumas opções. Você tem uma delas, que eu considero talvez a pior de todas, mas que acaba sendo a mais fácil. A Maratona de Floripa de junho. Você não perde o seu ciclo, mas você vem fazer uma prova que a gente sabe que ainda não tem nem horário de largada, não tem horário de retirar o kit, né? Você sabe que é aquela coisa.
Mas então, tem data, pelo menos? Eu nem... tem a data?
2 de junho.
Dizem... Por enquanto tem.
Ah, é sempre no feriado, né?
Isso, competindo com o Rio. Isso. Então, assim, tem essa opção, mas você sabe que, né, corre o risco de ter alguns problemas, mas normalmente a prova entrega o que precisa, é o que você vai ter mais perto da planitude de Porto Alegre. Outra opção seria a Maratona de Rosário no final do mês de junho, mas aí você tem que fazer uma viagem para fora, mas é uma maratona predominantemente plana e fria. Outras opções que o pessoal está buscando é a SP City no final de julho, mas aí muda completamente o perfil da prova. E dependendo se você está indo para performance, eu acho que não sei se vale a pena só para fazer uma maratona. E a outra opção seria Maratona do Rio, se você conseguir inscrição, que daí é uma prova plana, mas aí tem o clima que não ajuda. Então você vê que não tem nada muito parecido com Porto Alegre, talvez Rosário. E você pode fazer Floripa em agosto, que tem o cupom PFC10 para você utilizar. Não posso falar que eu sou um dos embaixadores da prova ainda, mas enfim, a prova vai acontecer lá no dia 25 de agosto. Então você... E essa é a minha indicação. Cancela um pouco esse ciclo aí e adia para lá, né? Mas eu já recebi também o pessoal falando, eu tô naquela fase que eu só quero acabar, sabe? Eu só quero fazer essa merda dessa maratona. Então, tem isso. Talvez o pessoal acabe optando a maratona de junho em Floripa. Talvez acabe sendo muito beneficiada por isso. Não sei se ela vai conseguir. Tomara que elas consigam aproveitar e fazer bem, mas acho que não vai dar certo. E as principais diferenças que o pessoal me pergunta é que a de junho, que é da O2, larga no continente, e a de agosto, que é da STC Sports, lá larga na Beira-Mar Norte. Então são largadas em pontos diferentes, uma no continente, uma na ilha. E daí, para você que busca tempo, eu penso que a de agosto é melhor. Por quê? Porque a de agosto pega as pontes no começo da prova. A de junho, você correu essa, né, Camila e Duda? Vocês pegaram a ponte no quilômetro 40, 41, né?
Exatamente.
Aquele quilômetro 41 ali.
Aquela ponte com só uma pista fechada, aqueles carros passando. Nossa.
Então tem isso. Se você busca performance, eu acho que é muito pior você ter um quilômetro 41, 40 que está subindo do que os 15 quilômetros plano da Beira-Mar de agosto. Então... essas são as principais diferenças. Daí tem a organização. A prova, ano passado, a 42K de Floripa teve 300, 500 pessoas. A de Floripa teve quase 3 mil. Então, você vê que a diferença de povo que vai mostra onde o pessoal prefere, né? Então, fica aí essa diferenciação para o pessoal que tem me perguntado. E daí, todo mundo que me pergunta no direct, eu respondo com áudio, né, pessoal? Porque é muito mais fácil para mim por áudio, daí vocês me escutam lá, vocês já estão acostumados a escutar, certo?
Aí tem uma coisa também, só para lembrar. Quem estava em Porto Alegre agora e for deixar para setembro, e por acaso estava pensando em Porto Alegre tentar o seu índice de Boston, essa data de setembro, provavelmente, pelo que são os últimos anos, já vai contar para a janela de 2026 e não mais para Boston 2025. Então, a gente não vai ter uma prova de Porto Alegre esse ano, valendo para Boston 2025. Então, se Porto Alegre era o sua grande tentativa para índice de Boston, acho que talvez seja bom pensar numa outra prova que não a Porto Alegre mais, porque já vai ficar na janela do outro ano, a não ser que você fale, tô tranquilo, vou para 2026, tem problema.
E uma alternativa que eu não comentei aqui é a maratona da fila, né? Porque o resultado
essa
vale.
Essa é boa de índice, essa é boa para índice, né? E ela tem menos, é verdade, essa é muito boa.
Quando que é?
41 quilômetros.
A da fila é no mesmo fim de semana da de Floripa. E a de Porto Alegre agora é no mesmo fim de semana de Berlim. se eu não estou enganado.
Mas aquela de junho, julho ali, não lembro, enfim. Se eles recebem, tipo assim, umas 500 pessoas da maratona e o pessoal de Porto Alegre está se programando tudo para ir para Floripa, vocês acham que a organização vai ter organização para receber toda essa galera que quer ir?
Ah, descobre no dia ali para ver.
Ah, não sei, acho que eles...
Eu acho que dá, sim.
Até esgotar a vaga, eu acho que eles estão preparados. Né? Tipo, ah, teve uma migração muito grande da galera para essa prova, vai esgotar a vaga, provavelmente.
E é até o que o Eni falou, no dia da prova, a prova é organizada. Eles conseguem organizar. O problema deles é o pré e o pós. Na vez que eu corri, eles mudaram o local da largada, tipo, na quinta-feira antes da prova... E ninguém ficou sabendo. Eu fiquei sabendo, por acaso, que eu entrei no site e eu vi, eu falei, ué, então é assim, né?
E tem também o que é que vai falar, o resultado. Seu resultado depois, é difícil você achar ali. E se você achar, salva já, porque no ano seguinte pode não ter mais.
E classificação geral, assim, você vê todos os nomes.
Esquece. Não, isso aí você tem que pegar um amigo que entende computação para ele fazer um script que vai pegar todos os resultados. Nossa, é muito trabalhoso. Enfim, pessoal, vocês notaram que a gente deu uma certa preferência e é por isso que a gente indica a de agosto, use o cupom PFC10, inclusive, aliás. Letícia Freitas é membro aqui do canal. Algumas pessoas estão mudando os planos para 42K de Floripa, dia 2, para não perder o ciclo. Exatamente. O pessoal que não quer perder de jeito nenhum tá vindo para cá. O Maicon falou que eu estarei em Floripa em agosto pelo terceiro ano seguido na maratona, minha maratona preferida. Essa é boa, vale a pena. Assim como o Giliardi falou que vale a pena o corte do Buoz e Pistola. Vamos ver aqui, ô, Giliardi, quando eu estiver mexendo no vídeo eu pego. Vou mandar para o Marcos, ó, posta aí no seu Instagram que eu não vou postar no PFC, não, que não tem a ver com corrida.
Nunca mais vou embarcar, não vou, o pessoal sem me mandar despachar mala, vai ser lá no último lugar, na porta do banheiro, nunca mais, né?
É verdade. E o Maicon falou aqui, ó, 11 dias atrás estava correndo a NB42K, onde hoje está de... É verdade, a NB42K deu sorte, se você for pensar nesse sentido, porque... Logo na semana seguinte que ela aconteceu todo esse temporal, essas coisas todas. Bom, vamos ver aqui. Qual que é o tempo que nós temos? Ainda temos tempo? Não temos tempo? Temos tempo, sim. Aqui, vamos para as perguntas. Eu estou falando porque eu estou perdido onde eu queria achar. Achei. Fiz uma inscrição na Maratona de Lisboa em outubro. Tem um ano já que estou em uma assessoria também para me preparar. Porém, estou com uma questão. Vou muito antes para a Europa, passeio, estou preocupado com a preparação, pois não sei se vou conseguir completar os treinos e seguir uma alimentação regrada lá. Pela sua experiência, vocês acham que dá sim ou preciso tomar jeito mesmo? KKKKKKKKK. O que você acha dessa pessoa, Duda, que eu não sei quem é?
Fez a ordem errada das coisas, né? Primeiro corre, depois vai passear. Não dá, como é que vai? No final do ciclo vai passear. Não dá.
Tá invertido o bagulho aí. A não ser que ele queira fazer a prova só por... Ah, eu vou lá fazer, né? Sem compromisso nenhum com o tempo, com performance, nada.
Às vezes eu acho que, mesmo quando a gente chega perto do evento, já tem toda uma preocupação com relação ao que eu vou comer, onde que eu vou comer, vou me adaptar. Imagina, eu tô falando aqui de, sei lá, dias antes, não um período de férias. Quem dirá uma temporada de férias para daí culminar com uma maratona, né? Se o objetivo é ter performance, acho que não também.
Eu já fiz exatamente esta cagada, exatamente na minha primeira maratona. Então, assim, fiz exatamente isso. Minha tia ia casar, e aí eu fui pro casamento dela, então a data, eu não tinha como pedir para ela mudar a data, né? Não tinha o que fazer. E aí eu fui procurar depois na rota onde eu estaria viajando na sequência, se tinha alguma prova. E eu achei a maratona de Genebra, só que assim... Isso era pelo menos umas 3 semanas depois que eu chegava no primeiro destino, que eu não me achei a casar. E aí eu falei, primeira maratona, foi o que eu falei, eu não era um velho chato ainda naquela época. Pelo menos não na corrida, em outros aspectos da vida sim, mas não na corrida. Eu falei, vambora, vai dar bom demais, entendeu? E aí, é claro que, né, você sente, porque... Mas naquela época não me importava tanto, assim. Então, assim, tinha várias coisas. Primeiro, era a primeira maratona, é só completar. Segundo, você vai chegar com muita antecedência? Uma coisa é conversar com seu treinador para dar uma adiantada no teu pico de treinamento. Você não vai querer fazer um 30, 32 no primeiro final de semana que você estiver viajando. Então, dá uma adiantada no pico do treinamento durante a viagem. Tente, assim, ao máximo, conseguir uma rotina mínima de 3 treinos na semana, pelo menos, assim. Ainda que sejam rodagens, com alguns estímulos durante a rodagem, mas, assim, estímulos curtos, alguma coisa assim, mas tenta pelo menos 3 treinos. Acho que se cair de 3 treinos, aí nós estamos falando que pode dar bem ruim. E os últimos 4 dias antes da prova, segura a onda na cumilança, na bebeção, né? Na cachaceira. E vai ser feliz. É a primeira prova, vai ser RP, isso que é bom, não importa o que aconteça. É a primeira prova da maratona, vai dar RP.
Então tá aí a dica. Essa é a primeira maratona também, né? Fez a ordem errada, mas tá bom. Não vai ter tantos problemas aí, mas realmente, né? É, se ele quiser fazer mais bonitinho, ele tem que tomar jeito. Mas eu acho que ele não está muito preocupado em tomar jeito. Eu não sei se é ele ou ela, né? Eu só peguei a mensagem, mas enfim. É, tá aí, é isso aí. Tem que ir lá, aproveita. Qual que é o doce português que tem que aproveitar, Duda?
Santa Clara?
São vários.
Ah, são vários, achei que era vários. Um só.
Não, qualquer doce português pode comer de olhos fechados.
Tá aí, ó. Duda indicando doce é sucesso. Ó, vamos aqui para mais uma, então. Essa daqui o nosso ouvinte, o Casa Grande, deixou aqui. É, vamos falar sobre isso aqui, vamos se incomodar um pouco. Ó, desenvolvam sobre o tema, correr nas ciclovias. Precisa morrer alguém ou é possível se conscientizar antes? Assessorias e formadores de opinião não deveriam ser os primeiros a ensinar o correto? Forte abraço para o time PFCístico, ele colocou aqui. E agora, o que a gente pensa de... Eu vou falar o que eu acho, depois vocês falem. Eu, se tem a ciclovia, eu só não corro na ciclovia naquela lá da Marginal Pinheiros, que é aquela lá do lado que não está a ASICS House. Mas as outras ciclovias todas, eu corro porque é melhor de correr no calçadão. Você compartilha o espaço, tem empatia, já que não é uma pista de corrida. Eu acho que dá para correr. Então, não sei. O que você acha, Duda?
Então, acho o seguinte, depende. Por exemplo, aqui na avenida tem uma ciclovia. Só que a avenida é tão larga que tem a ciclovia no meio da avenida e uma especial só para pedestre. Se tem uma especial só para pedestre, por que você vai correr na de ciclismo, na ciclovia? Sim, é. Aí, então, nessa eu fico muito brava. Quando não tem, tudo bem. Mas também, assim, não vai ouvindo música no meio e na direção da bicicleta. Vai na contramão, no cantinho. Presta atenção, quando vem vindo a bicicleta, você dá uma afastada para o canto. Aí, sem problema. O problema é que muita gente vai, assim, no meio, com fone, e as bicicletas que dão um jeito.
É verdade. A Duda falou tudo. Como ciclista, já me incomodei muito com o corredor correndo no meio da pista, com fone. E isso quando não formam barreira, né? Em três, em quatro.
E nenhum na contramão, né, Camila?
Não,
tudo indo
não,
também,
tudo
né?
Tudo no fluxo. Você não tem como passar, né? Você não tem como passar.
Eu, no caso, assim, eu também evito, né? Se existe uma separação, mesmo que às vezes é uma questão de uma linha que separa, bom, aqui é bicicleta, aqui é pedestre, eu procuro ficar onde é o pedestre. Mas quando você está numa zona de circulação compartilhada, aí eu acho que os ciclistas também têm que ter bom senso, porque eu já vi casos assim que eles esperam que eles tenham a prioridade, apesar de ser uma zona ali, uma área de circulação compartilhada. Então, acho que é ali que tem que ter um certo cuidado. Mas assim, cada um tendo a sua zona, digamos, é por isso que a gente organiza o tráfego, né? Não o tráfico, também pode ser organizado nessas
tem
áreas.
Tem que ser organizado,
mas eu tô falando,
né?
Isso, tem que ser organizado. Então, basicamente, é isso que eu acho.
E só vamos lembrar de uma coisa. A ciclovia e ciclofaixas, a menos as que estão reservadas para caráter esportivo, elas são destinadas a transporte, meio de locomoção. E elas são limitadas a 20 km por hora. Então também não adianta você pegar sua bicicletinha e achar que pode andar 40 por
contra
hora.
Contra relógio, né?
É, achar que tá rasgando ali e sair xingando todo mundo. Porque se o pedestre tá errado de estar ali, se você estiver acima de 20 km por hora andando que nem um maluco, também está errado. Então assim, tirando as que são específicas ou as que são muito movimentadas em determinados horários e tudo mais, também dá pra compartilhar, porque vamos falar a verdade, né? Nenhum dos dois ali vive daquilo, né? Nem quem tá pedalando e nem quem tá correndo. Dá pra todo mundo se encaixar ali. Eu só gosto de uma confusãozinha também. Só não vai se enfiar lá nada Pinheiros às 5h30 da manhã, achar que você vai correr os caras andando a 45 por hora. Porque lá tá reservado. É tipo, beleza, a gente sabe que é pra isso. É. Então, aí também não vai ser o maluco de, né?
Aí eu acho que também se reproduz um pouco mesmo no trânsito, sabe? Gente que anda no meio, que vai devagar onde devia. Sabe, meio que reproduz, guardadas as proporções, essa coisa de, às vezes, não prestar atenção, ou o fone de ouvido, pode ser ciclista, pode ser corredor, pode ser, sabe, às vezes é um bom senso ali que a gente tem que ter, até uma questão de segurança, né? Então, atenção, gente. Não precisa morrer ninguém para responder a pergunta. Não precisa morrer ninguém para a gente chegar nessas. É bom senso. Bom senso puro e simples.
Exato. Até o... quando é que foi ontem? Eu tava correndo, tem a ciclovia aqui nos Ingleses. Aí quando tá vindo, que a ciclovia não é grande, né? O pessoal faz 1 quilômetro de ciclovia e diz, ah, fizemos ciclovia na cidade. Mas enfim, é bom para correr porque separou do trânsito. Então quando eu vejo que tá vindo um ciclista, ou eu vou pra rua, se não tiver vindo carro, ou eu subo o canteirinho da grama. E daí a gente vai. E daí na contramão sempre, né? Mas é isso, é. Tem que ter um pouco, né, de empatia e noção aí das pessoas, que a gente se incomoda, vamos falar, até com corredoras. Tem um corredor na sua frente, correndo, ou que, né, as pessoas não sabem correr na mão certa também, é muito difícil.
Na tem pista mesmo, né, a gente já falou que tem regras, mas é meio que, então percebem que é reproduzir um comportamento que pode ser na pista, pode ser na ciclovia, pode ser na rua, enfim, é meio cultural, eu acho, esse desrespeito às regras.
Exatamente. E sempre lembrando, né? Prioridade é do menor para o maior. Então, né?
Então, vai... eu, Camila, né? Estamos...
Isso, você, daí Duda, Tainara, Marcos, eu, daí o cara que está na bicicleta e assim vai. A Camila já caiu na... Você já não caiu lá no Balneário Camboriú, na sua bicicleta, por causa de alguém?
Eu caí na descida da Rainha. A gente descendo ali, nada demais, assim, tava uma velocidade de descida... Aí um carinha parou no meio da ciclofaixa para tirar foto da avenida, de tudo. E aí eu gritando, sai, sai, sai.
Cai. Ah, faz parte. Ah, acontece. O Giliardi falou, acabei de fazer 15 quilômetros na ciclovia da Radial Leste. Vasco Freitas está aqui, falou que... Como o corredor detesta, se tem que ir na ciclovia e vejo o corredor no meio ou dois, três juntos ou ainda na contramão. Absurda falta de educação e bom senso. É, falta um pouco disso aí mesmo. Maicon Cunha, aqui no interior a gente corre na rua mesmo, o povo da capital acha estranho. Mas daí dá, né? Aí é mais tranquilo. Dependendo do lugar, a rua, vai na rua mesmo. O Rodrigo Meleiro aqui, ó. Ultimamente tenho feito meus treinos de tiro na ciclovia do Binário, que foi construído para aliviar o trânsito na Lagoa da Conceição, uma reta de 600 metros e zero movimento ciclista. Porque às vezes a ciclovia é tão, tão insignificante que os corredores acabam usando. Aqui na minha rua foi feito, asfaltaram 300 metros e colocaram uma ciclovia de 300 metros. Sabe, não faz sentido nenhum. E só ela ficou ali a obra.
Ela começa no nada e termina em lugar nenhum, né? Tipo, aquela ciclovia que de repente começa uma pintura no chão, de repente ela acaba. Você fala, tá aqui, exato, né? Tipo, pra onde vai o ciclista, né?
Mas eu lá em Curitiba eu corria muito na canaleta, né? Na época que eu corria mais. Só que foi engraçado, que depois eu deixei de ter esse... Tem que cuidar, porque a canaleta, vamos combinar, não é pra isso, né? Não é pra correr. Mas hoje eu tenho um cagaço. Eu falei, gente, que loucura correr nessa canaleta, sabe? Você tem que ficar prestando atenção nos biarticulados e ligeirão e não sei o quê. Então, não recomendo muito. Se você é de Curitiba, evita correr na canaleta, porque, olha, ainda mais de fone. Quando eu vejo gente de fone correndo na canaleta, me dá 3 tipos de terror, pânico e desespero. Eu falo, gente...
É difícil, aí é complicado.
Vivem na vida louca, entendeu? Vamos lá.
O Amauri Paulo colocou assim, ó, o que fazer quando quebra no meio do treino? Aceita, volta para casa e tenta o mesmo treino em outro dia? Espera o espírito voltar para o corpo e retorna de onde quebrou? O que que fazemos
aceita
quando quebramos,
que
na Carol?
Você... Aceita aí, ó, que dói menos, sabe? Porque por mais que você ache, ah, eu vou recuperar, eu vou lá, volto. Não vai, não vai voltar. Eu acho não que vai. A gente tem que ter um certo desapego em certos momentos, sabe? Não, não pode ver assim, ai, perdi, nossa. Não deu, não deu. Por uma série de razões, estava muito quente, começou muito forte, não comeu direito no dia anterior ou no próprio dia. Desidratou, tá pirando no que pode fazer ou não pode fazer, enfim, às vezes tem que aceitar que dói menos. Vai pra casa, dorme, come direitinho, volta outro dia, passa amanhã.
É, e eu acho que não deve fazer, tipo, tentar no outro dia, porque eu acho que tem que seguir o fluxo da tua agenda de treinos, assim. Então, o treinador, ele já fez o teu treino com base nos próximos dias, então, se não quebrou nenhum treino, beleza. Finaliza ali, quebrou, outro treino é outro treino. Recomeça tudo de novo.
É, e esse ajuste mesmo, acho que é importante, né? Porque às vezes, naquela coisa de querer ter a planilha verde, a gente fala, não, mas agora eu vou repetir, vou para dar o check, e aí você vai, não, aceita, não fui feliz, o próximo é, sei lá, giro, ok, vamos girar, o outro é intervalado, segue o baile.
Que a gente não gosta de quebrar, mas ela faz parte, né? Então, abrace a quebra e siga que depois tem mais. Não é todo treino sai perfeito, nem todo dia é dia de pão quente. Vamos ver aqui o que mais nós temos. O Amauri falou aqui, ó, que a subida da rainha virou a caída da rainha depois que a Camila passou por lá. A Camila já deixou lá um pouco do corpo dela caindo na carrainha. Valdir Alves está aqui, ó, corrida leve, ouvindo ao vivo. E o Edu aqui, boa noite, pessoal. Acabando de sair da pista, 15 de 200 metros para a morte. Muito bom. Com isso, você não esqueça nunca de deixar. Deixa o seu kudo para nós nessa live, que você sabe, né? Que kudos é saudação, é o like do Strava. Você deixa seu like na live, se você estiver vendo no YouTube depois. Vai lá também no Strava da Ana, dá seu kudo para ela lá, especificamente naquela atividade. Se você quiser, siga todo mundo aí do PFC lá no Strava também para dar os seus kudos. E não esqueça no Spotify de avaliar com 5 estrelas e se torne membro também a partir de R$1,99. Participe aqui conosco. E lembrando também que tem um vídeo da maratona de Hanover que a Gigi fez. Então você vai lá, curte, comenta. Que ela achou, faltou isso, faltou aquilo. Até faltou algumas coisas, mas vai lá e apoia ela, porque senão não vai ter na Maratona do Porto. Então vamos lá, vamos praticar a empatia e a gente vai ficando por aqui, certo? Muito obrigado a todos vocês que participaram. E tchau pra todo mundo. Tchau, Duda. Tchau, Camila. Tchau, Ana. Tchau, Tainara. Tchau, Marcos. Vamos embora. Tchau.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.